Senador Eduardo Suplicy, pode ter certeza que a minha conduta no Senado da República sempre teve em Vossa Excelência uma referência. E por isso ontem ainda, quando dialogávamos, Vossa Excelência dizia que não tem indicação de cargos nesse ou aquele governo e também não negocia emendas. Eu de pronto respondi que é exatamente essa também a minha conduta, senador Suplicy. Não tem uma indicação, nem em governo estadual e nem na União. Uma. E não tem nada contra quem indica também. Estou dizendo que eu prefiro não indicar uma pessoa, nem a nível estadual e nem na União. Como também eu adoto um sistema, inclusive, de emendas no meu gabinete, que é um programa, onde eu destino as emendas para todos os municípios do Rio Grande e não aceito sequer que alguém levante a hipótese de que para liberar a emenda vai depender do meu voto. Isso também não existe, como não existe com Vossa Excelência. E posso até dizer, por me conhecer, que ninguém fez isso comigo. Nos meus quase 30 anos de parlamento, não teve um governo que veio para mim oferecer cargo aqui ou ali, ou dizer, libero a emenda se votar assim. Nem os governos do passado, e muito menos, claro, o governo do presente. Porque ele sabe de antemão que eu não aceitaria em hipótese nenhuma. Então aí nós estamos caminhando, de fato, senador Suplicy, como quase que 100% das questões junto. Mas eu fiz uma fala hoje à tarde aqui da tribuna, fazendo uma reflexão sobre a questão do ebola. E eu aqui vou continuar, porque era um pronunciamento longo, eu disse que mais à tarde eu voltaria à tribuna de novo. E vou terminar e vou começar mais ou menos onde eu parei. O ebola é um problema de saúde pública, não resta dúvida, mas também um flagelo social e econômico. Por isso eu gostaria de chamar a atenção para as palavras do secretário-geral da ONU, senhor Ban Ki-moon, quando diz que essa é uma epidemia que possui dimensões econômicas, humanitárias, políticas e de seguranças amplas e profundas. Os países atingidos, repito aqui, estão entre os mais pobres do mundo. Serra Leoa, por exemplo, apesar de ser um dos 10 maiores produtores de diamantes, um dos 10 maiores produtores de diamantes do mundo, é um dos maiores produtores mundiais de bauxita, ouro e titânio. Possui cerca de 81,5% da sua população vivendo na extrema pobreza. 53,4% vive com menos de 1,5 dólar por dia e 52,3% não tem sequer água potável. A Guiné-Bissau também não é diferente. Com uma população estimada de 1 milhão e 600 mil habitantes, tem um PIB per capita de 600 dólares, um dos mais baixos do mundo. E mais de 65% da população vive abaixo da linha da pobreza. Se olharmos para a Libéria, veremos que um quadro ainda mais desolador, um PIB per capita de apenas 500 dólares e 85% da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Esta miséria endêmica vem somar-se às consequências do flagelo do ebola. De acordo com a agência de investimento Moody's, o surto de ebola na Libéria, Serra Leoa e Guiné-Bissau pode custar mais de 32 bilhões e tirar 3,3% ao PIB da África Ocidental se a epidemia não for rapidamente controlada. Ainda de acordo com aquela agência, os custos humanos e econômicos no combate a essa tragédia, a essa trágica doença, nos mostram um provável legado negativo e prolongado no futuro do crescimento econômico da África Ocidental, comprometendo projetos de educação e desenvolvimento. Então, senhor presidente, essa é uma das faces da dimensão econômica do vírus ebola, mas que existe uma outra face, talvez ainda mais perversa
e que foi recentemente mencionada pela diretora-geral da Organização Mundial de Saúde, senhora Margaret Chan, durante a reunião da Comissão Regional para a África realizada em Benin. Naquela oportunidade, ela afirmou que, historicamente, o vírus Ebola está confinado em países pobres da África e que uma indústria motivada pelo lucro não investe em mercados para não poder pagar. Segundo ela, os incentivos para pesquisa e desenvolvimento de remédios são praticamente inexistentes. Lamentavelmente, sou obrigado a concordar com a senhora Margaret, seu presidente. O Ebola não é propriamente uma novidade epidemiológica. O primeiro caso identificado foi registrado em 26 de agosto de 76, portanto, há quase 40 anos, em Iambucu, uma pequena vila rural no distrito de Mongala, no norte da República Democrática do Congo. Desde então, já foram registrados diversos surtos da doença. Em 1995, na República Democrática do Congo, afetando 315 pessoas e matando 254. No ano de 2000, em Uganda, outro surto afetando 425 pessoas e matando 224. Em 2003, novamente mais um surto na República do Congo, que afetou diretamente 143 pessoas e matou 128. Uma taxa de mortalidade de 90%, a mais alta registrada até hoje. Em 2007, houve um novo surto em Uganda, com uma nova variedade do Ebola, chamado de Bundibugyo, no qual a OMS relatou 149 casos e 37 mortes. Em agosto de 2012, houve um novo surto dessa mesma variante do vírus na República do Congo, no qual a OMS relatou 57 pessoas infectadas e 29 pessoas mortas. Em todos esses casos, houve um número relativamente pequeno de contaminações se comparado com as dimensões do atual surto que atinge a África Ocidental. Por esse motivo, apenas agora começa a haver uma mobilização internacional e por isso eu estou aqui na tribuna do Senado do Brasil para produzir uma vacina contra o Ebola, senhor presidente. Na semana passada, por exemplo, a Comissão Europeia anunciou que vai investir, juntamente com a indústria farmacêutica, somente agora, mas felizmente vai, 280 milhões de euros na investigação do vírus Ebola na África Ocidental, buscando a prevenção de futuros surtos, não só na África, mas no planeta. Esse montante vem somar-se a mais de 1 bilhão de euros já prometido pela União Europeia para combater a epidemia. A triste realidade dos dramas que envolve as vítimas e suas famílias, senhoras e senhores senadores e senadoras, é que apenas agora, quando o chamado mundo desenvolvido se vê ameaçado pela epidemia do Ebola, porque até antes não importava, porque era lá nos países mais pobres da África, mas agora, quando a epidemia começa a se alastrar para outros continentes, aí sim, o grande capital pensa em investir numa vacina para combater o Ebola. Lamentavelmente, somente agora. Somente agora é que se mobiliza para produzir uma vacina, o que poderia ter sido feito há muito mais tempo, se houvesse um efetivo compromisso dos governos e das Nações Unidas com a humanidade no seu todo. Senhor presidente, que não aconteça com o Ebola o mesmo que aconteceu com a malária e o dengue, por exemplo, doenças tropicais por afetarem apenas países pobres, têm sido relegadas ao esquecimento pela indústria farmacêutica internacional, olhando somente o lucro. Que possamos assim, senhor presidente, todos, senador Suplicy, Vossa Excelência, que é um militante dos direitos humanos, unir esforços no combate a esse terrível flagelo da humanidade que é o vírus Ebola. Esse, senhor presidente, tem que ser um compromisso de todos os homens e mulheres que visam fazer o bem, não importando a quem. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e concluo a minha fala dizendo que eu já tinha feito, na primeiro horário da sessão, o pronunciamento chamado vírus ebola, primeira parte, agora fiz vírus ebola, segunda parte. Obrigado, senhor presidente.
Permita.
Pois não.
Senador Paulo Painha, gostaria de ressaltar algo que me pareceu muito positivo quando, há duas semanas atrás, uma equipe de médicos dos Estados Unidos foi a Cuba, a Havana, e na circunstância de os Estados Unidos ainda permanecerem com o chamado embargo ou bloqueio com relação aos cubanos e ao comércio, à parte cultural, como é industrial e às vezes e até de liberdade de pessoas irem e virem dos Estados Unidos a Cuba, ainda há muitas restrições. Mas este gesto de reconhecimento por parte da delegação americana de compreender o esforço de centenas de médicos cubanos, que inclusive foram aos países da África, diversos países da África, para ajudar na prevenção e na cura do ebola, isto aproximou as duas nações. O secretário de Estado, John Kerry, fez uma manifestação muito positiva. E, então, dentro daquilo que Vossa Excelência aqui coloca da importância de nós, brasileiros, também nos dedicarmos tanto no apoio aos países africanos onde se originou o ebola, mas também para prevenir e até, quem sabe, se produzir uma vacina para prevenir e não mais haver pessoas que venham a adquirir essa doença, né? Então, mas eu quero lembrar, quando eu vi este gesto, eu pensei, acho que está próximo o momento em que os Estados Unidos vão acabar com o embargo em relação a Cuba. Há diversos sinais, como, por exemplo, quando o governo cubano, acho que há 2-3 anos atrás, aprovou uma nova lei, o Congresso, a Assembleia Nacional de Cuba, uma nova lei que o governo havia encaminhado ao parlamento, no sentido de dar maior liberdade aos cubanos de poderem viajar para o exterior. Isso foi mais um sinal de que eu acredito está na direção de sinais positivos e para que logo tenhamos o fim do bloqueio, que é inclusive recomendado por todos os países das Américas e inclusive por quase todas as nações nas Nações Unidas. Estão fazendo esse apelo aos Estados Unidos.
Senador Suplicy, Vossa Excelência, no seu comentário, toca na primeira parte do meu pronunciamento, onde eu comentava aqui e dizia que o Banco Mundial anunciou que vai destinar 450 milhões em caráter de urgência de dólares para combater o ebola. E que Cuba deu um exemplo importante. Foi exatamente no dia 22 de outubro, um grupo de 94 profissionais da saúde cubana foi enviado para a África Ocidental com o objetivo de ajudar no combate à epidemia do ebola. E esses, naturalmente, dialogam também com os médicos americanos, porque agora chegou a hora de construir a vacina. Eles se juntaram a outros tantos grupos que estão, a nível internacional, numa grande corrente para fazer com que, de fato, o ebola seja combatido na África Ocidental, mas também que se consiga fazer com que essa verdadeira epidemia não se alastre pelo mundo. Eu estou esperançoso que, a partir desse momento, quando há essa corrente internacional na busca do bem comum, que a gente construa essa vacina que vai, de uma vez por todas, combater, oxalá, eliminar o ebola. Meus cumprimentos à parte de Vossa Excelência, que vem se somar a exatamente o eixo do meu pronunciamento, que no combate ao ebola agora estão americanos, cubanos, brasileiros, espanhóis, italianos, países europeus, porque entenderam que, como diz aqui o secretário-geral da ONU, isso é um flagelo que atinge toda a humanidade. E nós temos obrigação de combater com todos os instrumentos possíveis e, principalmente, fazendo que os grandes grupos farmacêuticos, laboratórios, trabalhem para eliminar o ebola. É isso, presidente.